Deus. Graças. Qual instrumento te transporta? Com saltério e com a paz. Quão grande, Senhor, são as tuas obras e os teus pensamentos, tão profundos. Ele é minha voz, ele é minha justiça. Jesus é minha voz, ele é minha justiça. Ele é minha voz, ele é minha justiça. Jesus é minha voz, ele é minha justiça. Vou render, vou render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Com instrumento de destaca, com saltério e com a paz. Tão grande, Senhor, são as tuas obras e teus pensamentos, tão profundos. Ele é minha voz, ele é minha justiça. Jesus é minha voz, ele é minha justiça. Ele é minha voz, ele é minha justiça. O justo florescerá com a palmeira, crescerá como cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor. Florescerá nos átrios do nosso Deus, do nosso Deus. Florescerá, florescerá nos átrios do nosso Deus, do nosso Deus. Vou render, vou render graças. Vou cantar louvores ao nosso rei. Ao instrumento de destaca, com saltério e com vou render graças. Louvado seja o teu nome, glória seja dada a ti. Vou instrumento, Senhor. Quão grande, Senhor, casa ti, Senhor. Por esperar, me dá aqui do nosso Deus, do nosso Deus. Por esperar, me dá aqui do nosso Deus, do nosso Deus. Justiça, ele é minha voz, ele é minha justiça. Jesus é a minha voz, ele é mim. Ou é render graças, ou é render graças. Oh, Rafa. Quão grande, Senhor, são as tuas obras e seus pensamentos. Quão profundo ele é, ele é a minha fé. Do Senhor florescerá nos átrios do nosso Deus, do nosso Deus. Ele é, ele é a minha voz, ele é minha justiça. Jesus é a minha voz, ele é a minha voz, ele é minha justiça. Jesus é a minha voz, ele é minha justiça. O justo florescerá como a palmeira, crescerá com os na casa do Senhor, vou esperar os atos do nosso Deus, louvado seja o Senhor, digo, adorado, louvado seja o Senhor. Oh, aleluia, somos uma nova geração, cuja o Senhor fez surgir esta terra, nesta terra, desde Adão até os dias de hoje, Deus tem almejado que esta geração seja portada para morar com Deus do céu, com Deus do céu. Somos uma nova geração, somos de uma nova geração, cuja o Senhor fez surgir nesta terra, nesta terra. Desde Adão, desde Adão até os dias de hoje, Deus tem almejado esta geração. Perseverante é, perseverante é esse povo. Luta pra alcançar a perfeição, buscar a santidade, buscar a santidade. Sou a verdade para agradar o coração do Pai. Perseverante é, perseverante é este povo. Luta pra alcançar a perfeição, buscar a santidade, viver a verdade. Somos uma nova geração, cuja o Senhor surgiu nesta terra, nesta terra. Desde Adão até os dias de hoje, eu tenho me dado nesta geração. Seja formada para morar com Deus do céu, oh Deus, oh, perseverante é, perseverante é esse povo. Luta pra alcançar a perfeição, buscar a santidade. Perseverante é esse povo que luta pra alcançar a perfeição, buscar a santidade, viver só a verdade, para agradar o coração do Pai. Perseverante é, perseverante é este povo que luta pra alcançar a perfeição, buscar a santidade, viver só a verdade, para agradar o coração do Pai. Perseverante é, perseverante é esse povo que luta pra alcançar a perfeição, buscar a santidade, viver só a verdade, para agradar o coração do Pai. Jesus Cristo, assim como o Senhor perseverou, aqueles, nós que estamos aqui, queremos te pedir, dá a nós o teu Espírito, para que também nós venhamos a perceber. Graças te damos, que os olhos do nosso entendimento estão sendo abertos. Que o reino de Deus será alcançado com muito esforço. Muito obrigado. Nós te exaltamos. Nós te louvamos, Jesus. Porque o Senhor tem nos chamado para fazer parte do seu povo. Graças te damos. Seja exaltado, Jesus. Louvado seja. Sois meu Jesus, eu olho ao lado, não se vejo preocupado, sinto a luz me cercar. Verdade, Jesus. Começo a contar as minhas perdas, anotar as minhas dores, quando não posso te ver. E peço que fale no caminho, e percebo que sozinho eu não sei como chegar. Às vezes, meu Jesus, eu olho ao lado, não te vejo preocupado, sinto a dor se me cercar. começo a contar as minhas perdas, a saltar as minhas dores, quando não posso te ver. Imerso no palco, no caminho, e percebo que sozinho eu não sei como chegar. De corpo pra ficar, tenho que perguntar. Quero tanto te ouvir. Te peço pra ficar, aprendi a te amar. Mas não vou me deixar. Te peço pra ficar sem nós. Tenho medo, eu preciso de ti. Te peço, te peço pra ficar. Aprendi a te amar. Como vou viver sem ti? Às vezes, meu Jesus, às vezes, meu Jesus.
Aproveita, meu Deus. Faça dessa canção a sua oração, meu irmão. Aproveite. Esse momento é muito importante para nós. Onde os anjos estão olhando, onde Deus está entre nós, os justos aperfeiçoados. Oh, Jesus,
começo a do caminho e percebo que está assim.
Eu não vou chegar, Jesus.
Eu não sei como chegar.
Oh, te peço pra ficar.
Tenho tanto a perguntar. Quero tanto te amar.
Eu te peço, fica aqui. Te peço pra ficar. Tenho tanto para aprender. Quero tanto. Aleluia. Te peço, meu rei. Te peço pra ficar. Eu tenho tanto que aprender de ti. Eu preciso de ti. Te peço pra ficar. E se a te amar. Te peço.
Falta no caminho e percebo que sozinho eu não sei como chegar. Te peço pra ficar, tenho tanto a perguntar, quero tanto te ouvir. Te peço pra ficar, aprendi a te amar, como vou viver sem ti. Te peço pra ficar, tenho tanto a perguntar, quero tanto te ouvir.
Fique aqui, Jesus. Se eu ainda não aprendi a te amar, ensina-nos a te amar. Ensina-nos a te considerar. Ensina-nos a viver no seu reino. Ensina-nos ser guiado pelo Senhor, a ouvir a sua voz. Ensina-nos.
Cada minuto esperar meu rei aqui voltar, cada instante aproveitar, para as vestes branquear, cada dia te conhecer e fazer o teu querer. Meu Jesus, em ti viver.
Ele está no nosso meio. E você, aproveite para que a semente será semeada no seu coração. Caia e produza o fruto que Deus está esperando. Aleluia. Santo Senhor, digno de todo louvor.
Santo, 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 Sant
único Deus verdadeiro, o único digno és tu, Jesus.
Estavam tanto foi. A festa, estava lá na festa, no dia do noivado, ela vestida, a caráter, ele vestido também. E para a realização do noivado. Passou a festa, tal, etc. Aí de repente ela, já em casa, né? Não foi casamento, fosse casamento, o noivo tinha ficado com ela, né? Mas era apenas o noivado. Já em casa, ela achou estranho. Ela parou para pensar, achou estranho que o noivo não tinha pedido ela em casamento. Diabo é isso. A festa foi exclusivamente o casamento, o noivado, e ele não me pediu um casamento, então certamente não houve noivado, porque a finalidade do noivado não é o noivo pedir noiva em casamento, é isso? Amém? E aí, o que Deus quis falar com ela? O que Deus quis falar com ela, Marcelo? Aí o sonho tem outras coisas, no sonho tem outros detalhes, mas a partir daí eu já pude entender a sequência dos sonhos. E a partir daí eu já sei. Tudo que ia acontecer no sonho era consequência, né? Eu pergunto, como que esse jovem poderia interferir na vida dessa jovem? Como que ele poderia interferir na pessoa dessa jovem se ele não eram casados? Não eram casados. E nem pediu em casamento. Então era apenas um namoro. Era apenas um namoro. Amém? E na sequência do sonho, deixa bem claro as lutas que ela tem, os problemas que ela tem em relação a Deus. Quer dizer, ela ainda não fez uma aliança com Deus. Ela ainda não tem uma aliança com Deus. Que a aliança do casamento começa no noivado. Mas há quanto tempo você namora? Há quanto tempo você, às vezes, namora Deus e ainda não tem ainda uma aliança com Deus? Não tem. E aí, então, você acha que Deus pode interferir na sua vida? Pode reger a sua vida? Deus pode guiar os seus passos, ensinar os seus caminhos? Se você não tem nada a ver com Deus, ou tem? Você não tem uma aliança com Deus? Não tem? Se não tem uma aliança de noivado, muito menos. Ajuda, acorda. Terminou o louvor. Louvor é outra coisa, amém? Agora é comigo. E comigo você não vai ficar dormindo, amém? Concorda ou sem corda? Então vamos acordar. Então, meu irmão, se você quer, se você deseja ser guiado por Deus, se você deseja Deus na sua vida, realmente, o que você precisa? Você tem que ter uma aliança com Deus. Bate na porta, abriu a porta para você, você vai ali, então, por que você bateu na porta? Porque você queria falar com Deus. E você queria falar o quê com Deus? que é que você veio fazer? Né? Então, às vezes, nós queremos que Deus... Gente, esse Deus que você quer não existe. Esse Deus que você quer, ele não existe, não. Qual Deus que existe? O único Deus que existe tem nome, tem vergonha na cara, não é igual a nós. O único Deus que existe pensa, tem sabedoria, educado. Amém? Ou eu estou exagerando? Não, vamos parar que eu estou exagerando. Hã? Estou não? Aí você quer que ele interfira na sua vida? Eu quero que você quer que ele mande em você sem o seu consentimento? Você não pediu ele em casamento? Você ainda não pediu que ele se casasse com você? Não se entregou a ele? Amém? Eu estou falando, assim, supondo, claro que isso não está acontecendo. Né? Eu estou imaginando. Né? Irmão, Tadinho? Então, quando eu falo com Deus assim, porque não, a minha vida está nas mãos do Senhor. Eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu não tenho outro marido, não. Eu não tenho, eu não sou uma. Não. Eu, o Senhor é o meu Deus. Eu não tenho outro Deus, outro nome, outra pessoa na minha vida. O Senhor é o meu Senhor, meu Deus. Amém? Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, aí sim, aí ele vai dirigir a sua vida, aí ele vai corrigir você, ele vai ter a liberdade de ensinar você. Vocês concordam? Então o sonho da menina procede? O sonho procede. Não tem, não adianta, você pode ir para onde você quiser, deixei-os andar em seu próprio caminho. Faz o que você quiser, você tem o direito. Por isso é que você faz, aplanta e não acontece nada. É por isso. Experimenta para você ver se Deus vai interferir. Não vai. Se você quiser roubar, se você quiser matar, se você quiser, pode. Se você quiser, pode. Deus não vai, ou vai, deixei-os andar em seu próprio caminho. Agora, a partir do momento, Deus é sério. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. A gente não pode ficar com lenga-lenga com Deus, não. Agora, a partir do momento em que você, se a igreja, a noiva, fez um compromisso com Deus, a noiva fez um compromisso com Deus. E ele, com certeza, vai corresponder a esse compromisso que a igreja fez com ele. Deus, esse Deus, não existe, não. Se você chamar por ele, vem outra coisa. Se você chamar por esse Deus, vem outra coisa no lugar. Pode ter certeza que tem. Agora, se você chamar pelo nome, se chamar a pessoa de Deus, se chamar a pessoa, eu quero falar com o Senhor. Deus tem nome. média? A nossa oração é dirigida a Deus. A nossa conversa é com Deus. Quando você fala, Senhor, fala comigo. Você não, muitas vezes não quer uma palavra de Deus. Muitas vezes você não quer que Deus fale com você. Senhor, você está, você, na sua consciência, com quem você está falando? Na sua consciência, a quem você está se dirigindo? A um Deus desconhecido? Ou ao seu Deus? Nós estávamos no mundo sem Deus. Efésios, está lá. Nós, antes de conhecermos a Deus, estávamos no mundo sem Deus. Agora não, agora nós não estamos mais no mundo sem Deus. Nós estamos agora com Deus. Andando com Deus, vivendo com Deus. O nome nós sabemos. Nós sabemos o que Ele quer, o que Ele vai fazer. Nós conhecemos Deus. Nós concordamos com Ele. Nós só podemos andar com Deus se nós estivermos de acordo com Deus. Não é assim? Andarão se não tiver acordo? Então, por que que você anda com Deus? Porque você está de acordo com Ele. Você sabe qual é o plano de Deus, qual é o propósito de Deus, o que que Deus quer fazer. Tá, gente? Então, nós estamos falando sobre o reino de Deus. Deus vai reinar, dirigir. Reinar é dirigir, governar. Deus vai reinar qualquer pessoa. Ele vai chegando e vai reinando assim. Vai, você pode fazer isso? Você acha que pela pessoa dele, que você sabe que ele é, ele vai chegar e vai entrando assim na sua vida de qualquer pessoa? Vocês acham? Ou ele deixou bem claro? Quem quiser. Não deixou bem claro? Aí tem um lá depois que nós vamos ver lá no final assim: apartai-vos de mim estes que não fizeram. Então, hoje, talvez hoje, você decida. Decida. Faz essa oração, essa aliança. Faz essa oração. Senão você vai ficar perdendo seu tempo. Então você vai ficar gastando. Sim, à toa. Ou não é verdade? Amém? É verdade. Amém. Gostei do amém, né? Gostei bem. Tem gente que assustou, quase caiu da cadeira. Amém? É verdade. É verdade. E isso é uma coisa séria demais. É um negócio sério demais. Muito sério. É um negócio sério demais. Mas eu estou vendo isso assim com toda clareza. Quando a menina contou o sonho para mim e a sequência do sonho foi mostrando, eu falei, mas é pura verdade. Você gostaria que nós somos, no caso, a noiva? Você gostaria? Ainda mais a mulher, né, que tem assim uma ilusão muito grande com o casamento, né? Dos detalhes do casamento, tal, ela, né? Aquela honra que ela tem, estou, né, aqui, né, junto ao pai, à família, eu tenho a honra de me conceder as mãos da jovem. Antigamente era assim, não era? A igreja, de repente ela, pô, mas no ouve noivado. Ninguém me pediu em casamento. Ninguém me pediu. Eu acho que Deus realmente fica por entender. Acho que Deus fica por entender. Assim, o que que esse povo quer de mim? Né? Mas assim, o que que eles querem? Não é o casamento que nós queremos? Nós não queremos o casamento? Né? E tem uma música que fala da aliança? Hã? Como é que é a música? Isaías 35, versículo 1. O certo é que o dia tem um dia, tem um dia que a sua vida, nós todos estávamos no mundo sem Deus. Quando que aconteceu isso? Foi quando Adão e Eva pecaram, quando o homem foi lançado fora. O homem foi lançado fora do paraíso. O homem foi lançado fora do paraíso, fora do reino de Deus. O homem foi lançado fora. Você falar, mas será que nós estamos sem Deus? Eu tenho certeza. Aí nós vamos buscar a Deus atrás. Buscar a Deus é ir atrás de uma coisa que nós perdemos, gente. Buscar a Deus como se tateando pudesse achar. Não tem feito isso? Buscar a Deus como se pudesse achar. É como, assim, parece que está lá escrito assim, eles não tem como procurar achar Deus. Mas Jesus abriu essa brecha, abriu esse precedente. Deus amou o homem de tal maneira que veio e se manifestou ao mundo, dizendo: eu sou Deus. Quem me vê a mim vê Deus. Se você me tiver, você tem Deus. Jesus fez isso. Ele se manifestou ao mundo, né? O mundo estava totalmente sem Deus. O que que existia? Um Deus desconhecido, que ninguém sabia se era realmente Deus. E não era. Nós perdemos Deus o dia que o homem, a humanidade, foi lançada fora do paraíso. Onde é que fica o paraíso? Onde é que fica o paraíso? O que que é o paraíso? Hã? O que que o ladrão falou para Jesus? E o que que Jesus respondeu para o ladrão? Não fala com senão ninguém entende. Vê. Quem vai responder? Uma pessoa. Vai. Mas fala alto, levanta e fala pro pessoal. Mas o que você está falando aí? Nem o vizinho desse outro. Pega o microfone aí. Fala, Nath.
Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Mais alto.
Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
E o que que o ladrão falou para ele?
Lembra-te de mim, Senhor, quando o Senhor entrar no seu reino.
O reino e o paraíso, então, é uma coisa só. Por que que Deus respondeu paraíso? Para mostrar para nós hoje que o reino e o paraíso
é a mesma coisa.
É a mesma coisa. O ladrão falou: lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino. né? O ladrão falou. Jesus respondeu: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então, o paraíso e o reino de Deus é a mesma coisa. O paraíso e o reino de Deus é a mesma coisa. Aí você vai encontrar várias. Nós já vimos aí nessa conversa que o paraíso é a mesma coisa do reino de Deus. Você vai encontrar, né, muitos lugares dizendo que aqui em cima, o paraíso, o reino de Deus, é também o céu. Né? É o céu. Aí Deus veio aqui na terra. Deus, aqui também está Deus. Estou falando que está Deus, quem mais está aqui? Os anjos. Quem mais está aqui em cima? Os espíritos. Os espíritos dos. Quem mais está aqui? Tem muita coisa. Você vai entender ao longo da escritura que você vai buscando. Você vai entender que o céu é isso aqui, é o paraíso, de onde nós saímos, e onde nós estamos. Nós estamos aqui na terra. Nós estamos aqui na terra. Amém? Então, o reino de Deus, onde é que está? Se você não responder, eu vou dar um pescoção. Onde está o reino de Deus? O ladrão não falou para ele: lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino? Onde é que está o reino de Deus? É lá no paraíso, porque também em outro lugar chama 12. Não é assim? E Jesus chegou fazendo o quê? Pregando o Evangelho. Então, de onde é o Evangelho? O Evangelho do... Então, o Evangelho também não é daqui. O Evangelho é de lá. O reino dos céus. O meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Não é. Aqui embaixo, então, é o reino de quem? Onde nós estamos? Quem que você acha que governa, que manda e que faz de nós o que ele quer? Esfrega seu nariz na merda. Quem faz isso? Se não fez com você, meu irmão, graças a Deus, e você fica esperto que uma hora ele faz. Isto é mal educado, sem educação. Cuidado, coitado daquele que cair nas mãos dele. Amém? Nós estamos, então, falando sobre... Então Jesus veio de lá, veio aqui, onde nós estamos. Fazer o quê? Tá? Aí vamos lá. O Fabrício converte. O Fabrício converte. Quem mais? Amém. O Fabrício converte. Quem mais converteu? O Alisson converteu. Quem mais? Mais ninguém? A Nathalie também disse que converteu. Nathalie. Gente, esse pessoal que converteu, aqueles que são peregrinos na terra. A terra não é o lugar deles. Você concorda que eles têm que ter muito cuidado, porque eles ainda estão em terra estranha? Eles ainda estão no reino do inimigo? Você entendeu o porquê que você sofre? Porque a gente esquece que nós ainda estamos no mundo. E ainda o nosso Deus é pela fé. Ainda nós não podemos vê-lo, nós não podemos pegar, nós não podemos abraçá-lo, nós gostaríamos tanto que ele falasse com a gente, não é não? Mas o nosso Senhor aonde está? É um jeito para você entender. Quem quiser perguntar, é bom que pergunte agora. Mas eu estou fazendo uma explicação bem clara. Porque que nós, quando oramos, nós nos dirigimos: Pai nosso que está no céu. Nós gostaríamos tanto que a vontade do Senhor fosse feita aqui na terra. Nós gostaríamos tanto que o Senhor reinasse aqui na terra. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui, como ela é feita lá. Não é assim? Então, quem tem que pedir ajuda para o céu, presta atenção, quem tem que pedir ajuda, quem tem que pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. Por quê? Eu estou aqui, no meio do, estou no mundo, rodeado, odiado. Aí ele fala: se o mundo perseguiu você, vai, perseguiu a mim, vai perseguir você. Se o mundo me odeia, me odiou, vai odiar você. É por isso que nós temos dificuldade de viver no mundo. Que nós queremos Deus, né? Nós queremos Deus, mas não queremos perder o mundo. E o Evangelho é o Evangelho, é o Evangelho do céu, gente. O Evangelho foi feito para o reino de Deus. O Evangelho não foi feito para o mundo. O Evangelho foi feito para o reino de Deus. Aí está. Então, o Alisson não converteu? O Alisson não fez uma aliança com Deus? Não é uma moça no mundo? Não? Não, senhor. É você, é como se fosse uma moça no mundo. Olha para você ver a luta, a dificuldade que você vai ter. Uma moça no mundo, separada para Deus, que vai se casar com Deus. Então, pode ficar tranquilo. É uma moça separada para Deus, que vai se casar com Deus. Só que ela está ainda aqui no mundo. Eu quero que vocês entendam perfeitamente que não é desse jeito. Mas quando chega a hora, a nossa oração parece que mistura e o trem parece que embaralha e a gente esquece, não é assim? A gente esquece que nós estamos no mundo, mas nós esquecemos que ainda estamos no corpo, nós ainda estamos aqui peregrinos, porque o reino não é nosso. E quando você está em terra estranha, quando você está em terra estranha, na casa dos outros, você tem que ter um certo cuidado. Você não vai chegando, a casa não é sua. Você não vai ficar à vontade. Amém? Jesus não teve liberdade aqui na terra. Ele não teve liberdade aqui na terra. Ou teve? E quando a gente fala que ele é o caminho, ele quer dizer o quê? Que todo mundo que quiser o céu vai ter dificuldade com o mundo, gente. Todas as pessoas que quiserem o céu vai ter dificuldade com o mundo. Mas aí é que eu vejo a beleza do Evangelho. Tudo isso vai acontecer pela fé. Aí, ele inaugurou o quê? Um caminho. Ele inaugurou um caminho. E esse caminho vai nos levar. E ele garante que a pessoa que entrar no caminho, ele garante que a pessoa que entrar no caminho, aquele que só entra no caminho, com certeza, quem fez a aliança. Aquele que se uniu a ele. Aquele que ouviu e entendeu o seu chamado. Ele está nos chamando lá para o céu. Ele quer dizer para nós, né? Aí pronto. Eu quero. Eu não quero esse reino de fora. Eu quero o reino de Deus. Então eu entro no caminho. Esse caminho vai me levar para o céu. Amém? Vamos ler Isaías 35? Concordam com o que nós falamos aí? Aí tem muitas coisas que a gente pode lembrar. É o seguinte: o reino de Deus, então, eu quero ser reinado por Deus, mesmo estando aqui na terra. O que é que eu preciso? Mais alto? O que é que eu preciso? Entrar no caminho. Se você estiver no caminho, é porque você fez uma aliança. Ninguém entra aqui se não quiser entrar. Pega a sua cruz e siga. Então, ninguém vai entrar aqui forçado. Amarra ele, ponha no caminho. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Voluntariamente, eu quero e eu entro no caminho. Então, o que vai acontecer? Deus vai me reinar do céu. Bem, por isso eu vou dizer: Pai nosso que está no céu. Eu sei que os olhos do Senhor estão sobre mim. Os anjos que estão no céu me rodeiam. A gente faz a separação aqui, gente, mas isso acontece tudo aqui assim, ó. Acontece tudo aqui assim. Nós estamos fazendo essa separação, mas ela é para explicar, é para poder fazer entender. Né? Então, nós estamos no mundo, mas nós já não somos do mundo. Né? Eu estou no mundo, mas eu já me considero um cidadão do céu, um membro da família de Deus. Eu já me considero uma nova criatura, um herdeiro.
ao longo desse caminho, o que, que ele vai fazer comigo? Me arrumar. Ao longo do caminho, ele vai me arrumar. Por isso que esse caminho é cumprido. Por isso que o caminho ele é cheio de... Porque ele vai me arrumar. Por que, que ele vai me arrumar? Ele vai me ajeitar. Ele vai tirar os meus pecados, meus defeitos. Por que, que ele vai tirar os meus defeitos? Por que, que ele vai tirar os meus defeitos? Alguém poderia dar... Já foram muitas respostas aqui corretas, eu já ouvi. Mas tem uma resposta muito interessante. Como? Não, tem uma outra mais interessante. Essa também é boa. Mas tem uma outra mais interessante. Hã? Como? Ele está dizendo que porque o diabo não vai entrar no reino do céu. Também é boa, mas não é ela. Hã? Trocar nossas vestes. Pode ser boa também, mas não é. Hã? Carne e sangue também não vai entrar, mas também não é. Então, por que que ele tem que arrumar? Eu pergunto, por que que nós saímos daqui? É. Por que que nós saímos daqui? Nós saímos daqui por causa da nossa desobediência. É como uma criança que desobedeceu o pai. Nós fomos lançados fora porque nós resolvemos obedecer outro Senhor. Aí, agora, ao longo desse caminho, ele vai, os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Ao longo desse caminho, você vai decidir se você realmente quer obedecer a Deus. Se você está disposto a obedecer a Deus. Jesus Cristo foi na frente. O que, que ele fez? Foi obediente até a morte. Amém? Tudo ele se esforçou e ele foi obediente até a morte. Bom, mas o que eu queria mostrar para vocês, a importância de Deus fazer isso, é o seguinte. Existe uma terra onde nós estamos, uma terra. A terra onde você está aqui hoje, a terra, essa terra, existe essa terra. E essa terra, ela está no céu. Assim como a lua, a terra também está no céu. Os astros estão no céu. A terra está no céu. Você não tem notícia de outro lugar onde exista gente. Eu não tenho notícia. Nem vai achar. A terra é o lugar onde Deus é o jardim do Éden, é o paraíso. Muito bonita, muito espetacular. E ela está invadida. Ela estava nas nossas mãos e nós entregamos. E ela está sendo destruída, estragada, ou não está? Corrompida. E o povo que mora nela, o povo que mora nela, não vale nada, vocês concordam? O povo que está morando nela, pense numa racinha ruim, destruída. O que, que Deus vai fazer? Vê se isso... Não tem razão? Se não tem razão, o que, que Deus vai fazer? Ele vai passar a régua. Amém? Ele vai restaurar. Porque isso aqui vai ser tudo, está sendo tudo destruído. Daqui uns dias, parece que não vai aproveitar mais nada. Deus vai restaurar a terra e devolver a terra para quem? Para os filhos de Deus. Os herdeiros de H ainda é. Minha é a terra e tudo que ela possui. Se a terra é do meu pai, se a terra é do meu pai, de quem é a terra? Minha. Por isso que Jesus falou: minha é a terra. Os herdeiros de Deus, a terra que Deus prometeu a Abraão, é essa terra arrumada. Porque você gostaria de ficar na terra do jeito que ela está? Eu fico pensando nos meus netinhos, mais pequenininhos. Eu fico pensando o mundo que eles vão enfrentar daqui uns dias, daqui uns tempos, né? Que coisa mais difícil está sendo. Mas tomara que venha o reino imediato. Por isso ele fala: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Então aqui, minha filha, os herdeiros de Deus, os filhos de Deus, volta para o céu. Volta para Deus, de onde um dia nós fomos lançados fora. Jesus Cristo se fez pecado, se fez homem, desceu aqui. E se ele não tivesse vencido, ele não teria voltado. Amém? Todos nós vamos ter o mesmo corpo que ele tem hoje. Coração, mente, ninguém pode imaginar o que Deus está preparando aqui para você. O que vai ser o universo nas mãos desse povo? Bom, é uma história bonita. É uma coisa que eu sei contar, mas Deus pode mostrar para você, talvez em sonho ou em visão, mas é um sonho, é um negócio. Eu falo, mas quem que garante para você que vai ser assim? Quem que garante? Eu posso mostrar para você nas Escrituras, na Bíblia. Essa é a minha fé. Eu só sei que num piscar de olhos, o apóstolo Pedro fala, haverá um estrepitoso estrondo. A gente não sabe de onde vem esse estrondo. Se vai ser um meteorito que bate na terra, se vai ser um terremoto, alguma coisa que vai abalar a terra. Ela vai chacoalhar. Sabe, você pega uma bacia e dá uma chacoalhada na bacia, água, né? Bacia cheia d'água. Você pensou, imagina uma chacoalhadinha e o mar invadir a terra? Os meteoros. O ar está falando aqui que o tsunami, esse último, né, que houve, aqui é da Ásia, que foi terrível. A placa, o quê? Tectônica. Movimentou 2 milímetros. Então não precisa. É. O Asa nem quer se aquarar. Aí não. Não. Então eu falo assim, se aquarar, para poder a gente, né, ser mais realista. Gente, para Deus. Para Deus. E aí a gente fica aqui, sabe, correndo atrás do rabo. A gente fica aqui querendo viver mais um dia. A gente fica aqui querendo, sabe, escravo de coisas pequenas, brigando por causa de bobagem, fazendo planos como se nós fôssemos viver eternamente, quando eternamente nós vamos viver aqui, ó. Amém, gente? É isso que o cristão precisa. É isso que é buscar. Busca, ele já busca o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, o dia a dia, é muito pouquinho para Deus nos dar. Amém? É, às vezes você quer um emprego, é muito, pensa que é muito pouquinho para Deus te dar. Você quer um casamento, é muito pouco para Deus te dar. As outras coisas vos serão dadas naturalmente. Não é preferível você andar com Deus aqui na terra? Não é preferível você ter certeza que os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor? Não é preferível você entregar realmente os seus caminhos a Ele, confiar nele? Fazer de coração, Senhor, o Senhor será sempre o meu Senhor, o meu Deus. Ensina o caminho que eu tenho que andar, dirija o meu coração. Amém? Você já sabia disso? Todo mundo já sabia, né? Que ia ser, vai ser desse jeito. Então Deus tem que arrumar você para poder colocar você aqui, porque não pode, ninguém pode vir para cá com os defeitos que a terra hoje tem, com a corrupção. Aí está dizendo lá em 1 Coríntios capítulo 15, que quando o mortal for revestido da vida, quando o corruptível for revestido da incorruptibilidade, Deus não pode devolver a terra para um homem corrupto, ignorante, sem educação, injusto. Deus não vai devolver a terra para nós assim, não. Amém? Ele tem que fazer de mim o quê? O quê? Um novo homem. Ele falou para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, não faz o quê? Não faz o quê? Agora você entendeu o que é o reino de Deus? Hã? Agora entendeu. Se você não nascer de novo, o que é nascer de novo? É andar no caminho. É ser lavado, regenerado. Como se lava uma roupa mesmo, é com... Tem que fazer isso, meu filho. Deus tem que tirar o pecado. Para quê? Para te salvar. Para quê? Para te colocar lá, num lugar onde não vai ter nenhuma sujeira. Um lugar perfeito, um lugar que vai ter vida eterna. O céu será devolvido a você. Aí você vai para lá com seus defeitos. Você vai para lá ou não? Senhor, purifica-me. Senhor, apaga as minhas transgressões. Apaga, Senhor, lava-me, limpa-me, né? E eu serei puro, eu serei alvo como a neve,
alvo. Alvo mais que a neve, e lavado mais alvo que a neve.
Legal. Eu cantei muito isso. Eu cantei e queria entender. E hoje eu entendo perfeitamente. E quem cantava isso, às vezes a pessoa cantava e não sabia como ela ia ser alvejada. Mas ela tem que ser realmente alvejada. Amém? Deus simplesmente não pode nos colocar de novo no céu. Sem que cumpra lá 1 Coríntios capítulo 15, sem que o mortal e o corruptível da incorruptibilidade. Amém? Lá não vai de forma nenhuma poder o inimigo estar. Bom, tem gente que fala que o céu vai ser até sem graça de viver. Porque nós estamos tão acostumados com, né, com... Não, não, cara. O que você acha? Vai querer não, vai o céu? Amém. Nós não vamos querer o céu? Será que agora nós podemos ler o capítulo 35? Será que nós damos conta de ler? Em 5 minutos. Amém? E aí? A palavra acordou a igreja? A palavra acordou a igreja? Acordou. Amém? Então vamos lá. Isaías 35, versículo 1. Vai ler, vai, alguém lê aí, por favor. Vai ler com gosto de carne, Renato.
O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa.
Ó, é o que Deus vai fazer, é o que Deus está fazendo. Nós ainda vamos ver a obra que Deus está fazendo. O profeta está dizendo aqui, vocês vão ver isso, vocês vão ver os lugares secos, vocês vão ver, sabe, onde existe dor, tristeza. Ele vai transformar numa coisa, ele vai transformar numa coisa é o reino de Deus. Aquele que quiser que eu reine sobre ele, apartai-vos de mim esses que não quiseram que eu reinasse. Mas quem quiser, Senhor, eu quero, reina, Senhor, porque se o Senhor não reinar, não dirigir, quem vai tirar os meus pecados? Quem vai me apagar os meus erros? Amém? O deserto e os lugares secos se alegrarão disso. E o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Eles verão, nós vamos ver, todos os olhos verão a glória de Deus. Cristo é a glória de Deus. Jesus Cristo. O nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Ele está salvando, ele já está salvando. Então os olhos dos cegos serão abertos. Senhor, abre também os meus. Senhor, abre também os teus olhos, para que eu possa enxergar toda essa beleza. E os ouvidos dos surdos se abrirão. Aconselho que você compre de mim colírio para os seus olhos, remédio para os seus ouvidos. Não é possível que nós vamos continuar cegos depois de tudo que Jesus já fez, depois de tudo que ele está explicando na reunião, mostrando nas visões, anunciando abertamente, parece que Deus nunca foi tão claro. E parece que a gente está quer mais, explica melhor. Quem sabe o Senhor explicando melhor, eu faço aliança com o Senhor. Quem sabe na próxima reunião, se o Senhor falar mais claro, quem sabe eu faço aliança com o Senhor. Você não acha que isso é muita da nossa parte? Não é não? Ladrão, não precisou desse tanto de coisa, não. Ladrão não precisou de tanto, não. Amém? Ele se arrependeu. E sabe o que, que Jesus falou? Jesus falou, olha, se Sodoma e Gomorra, o que ele falou? Se tivesse ouvido o que vocês estão ouvindo, teria se arrependido. O que mais você falou? Lá, a pregação Nínive, sei lá. Então, gente, é como Jesus falou lá, ele falou lá, outra cidade impenitente, mas não é possível que vocês, olha, a rainha de Sabá, né, veio lá, não sei da onde, para ouvir Salomão, para escutar Salomão, encantada com Salomão, e a gente está sempre querendo mais explicação para depois fazer aliança com Deus, querendo mais de explicação. Amém, gente? Será que isso não está acontecendo com você? Será que não está acontecendo isso com você? Amém? Aí chega na hora do louvor, você não sabe louvar a Deus. Chega na hora da adoração, você não adora a Deus. Chega na hora da oração, você não sabe o que fala com Deus. O seu Deus ainda continua sendo um Deus estranho? Ainda parece que nós não acostumamos andar com Deus. Hein? Olha, você me perdoa se você vem lá, não sei de onde, para assistir a reunião, aí você fala, mas eu fui lá para ouvir o que eu ouvi, eu queria, né? Ou você ficou ficou satisfeito com o que você ouviu? Ou você queria ouvir que você é, realmente você é muito inteligente, que você é uma pessoa, sabe, que é a Coca-Cola que faltava, né? Você realmente é o doce, né, com o recheio da nata, o bolo confeitado, você ou não? Mas a gente quer ouvir isso, não? A gente quer ouvir isso. A gente quer ser enganado. Nós somos igual mulher de bandido, de traficante. A gente gosta de ser enganado. E Deus, Ele quer nos falar realmente a verdade, porque Ele, se tem alguém que nos ama, que quer a nossa conversão, chama-se Jesus Cristo. Ele é Jesus Cristo. Dizei aos turbados de coração, aos possaivos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A terra seca se transformará em tanques e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva como canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, caminho que se chamará Caminho Santo. O imundo não passará por ele, passará para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos que entrar nesse caminho não erra. Olha que coisa. Ali não haverá leão. Se você entrar no caminho, como eu falei, se você entrar no caminho, Deus te vê com outros olhos. Amém? Se você entrar no caminho, Deus não te considera mais um estranho. Te considera amigo, te considera filho de Deus, te considera santo. É só preciso. Amém? Mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, nele não erram. Ali não haverá leão nem animal feroz subirá a ele. Ali não tem lugar para o inimigo dentro desse caminho. O imundo não passa, não entra. Entra você. Entra você que se arrependeu. E o arrependimento tira. Deus esquece dos seus pecados. Você entra como se fosse uma pessoa sem pecado. Daqui para frente, o que é que Deus espera? Que você obedeça. Que você dê ouvido a Deus. Que você considere a Deus, que você respeite o seu noivo, que você guarde a sua pureza. Amém? Você concorda? Porque nós estamos no caminho. E o inimigo não pode tocar a gente mesmo. Lá não tem lugar para ele. É um lugar santo. Deus espera que a gente obedeça, Não é não? Por isso que quando a gente erra, a gente fica triste. Por isso que quando a gente erra, a gente vai fazer oração e chora, arrependido como criança. Como uma criança arrependida, você vai e fala, Senhor, tem misericórdia. Né? Deus vem, perdoa e você continua. Continua caminhando. Você vai uma vez, duas, três, mas aquele pecado, se você quiser, se você realmente não voltar para trás, ele vai tirar qualquer que seja o seu pecado, qualquer que seja o seu defeito. Você pode ser o mais cabeludo de todos os pecados. Se você estiver arrependido, ele vai tirar o seu pecado. É a nossa santificação. É o aperfeiçoamento que acontece com o homem ao longo desse caminho. Neste caminho, me sinto só. Em um deserto sem direção, marcado por dores e aflições. Por quê? Porque nós estamos no caminho, mas envolvidos às vezes com o mundo. Por isso nós somos marcados por dores e aflições. Porque nós estamos no caminho e ainda sofrendo as consequências de estarmos ainda no mundo. Mas nós lutamos contra o pecado. Mas nós lutamos contra o pecado que está na nossa carne. Ô, gente, é bonito demais, não é? É tremendo. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna, agora sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém? Não tem lugar para tristeza no coração de quem ama Deus. Não tem lugar para tristeza, para gemer quem realmente está ali andando com Deus. Então Deus vai realmente fazer com que isso aconteça na sua vida. Você, se tem aflição, se tem angústia, é porque alguma coisa ainda está sendo ajeitada na sua vida. Livra disso o mais rápido possível. Lança fora. Amém? Amém. Deus falou conosco? Falou? Amém, gente? Você não ficar bravo comigo, não? Não. Mesmo? Entendi. É verdade? Amém. Você tem essa fé? Você tem essa fé? Você quer realmente o céu? Quem quer o céu? Que coisa boa, né? Já não é, Zé? Então, quem quer, meu filho? Vai entrar no caminho, porque é o único lugar que nos leva de volta para o céu. Amém? Esse caminho foi criado, inaugurado, preparado exatamente para que hoje nós tivéssemos a chance, a oportunidade de voltar para o céu.
para o lugar que realmente é nosso. Deus então vai devolver a terra para você. Você foi lançado de lá, agora você vai voltar para lá. Voltei. Ou não voltei? Pensa alguma coisa? Vem? Hã? Qual a música que vocês vão escolher, família? Pela carne, pela carne. Ou vai escolher alguma pela fé, pelo Espírito? Vamos tocar. Deixa alguém tocando e a música vai aparecer no meio. Ela vai aparecer. Amém? Se tiver que cantar alguma coisa, quem sabe, uma coisa que nós nunca cantamos, os anjos podem cantar conosco. Vamos crer, vamos lutar, vamos pelejar. Deus não leva em conta os nossos pecados. Deus sabe que nós estamos, que a carne é terrível, mas esquece e ora para o céu, sabe? E levanta as suas mãos e fala: Senhor, isso é que o homem está falando aí, é verdade? Eu posso crer? Amém? Existe realmente esperança para essa terra? A promessa de um novo céu? Um lugar onde vai existir paz, justiça? Ou você está feliz, satisfeito com a escravidão? Amém? Amém. Considerações. Alguém quer fazer? O Eza. Ou não? Martim, Ramiro, Elza, o Erison, Ariel, aí faltam chama Abednego, o Lucas, lá atrás, Valdete, estou tirando alguém levantar a mão. Aí, o Ramiro levantou. Então, nesse caminho.
Amém. Amém, irmão. Eu só quero dizer que não é assim. Falha de Deus, não é? Porque a palavra veio clara, muito clara, o porquê que ele insiste, né? Porque lá no céu, para entrar no céu, não pode, essa natureza humana aqui nem passa perto do céu. E é no caminho que ele vai trabalhando. E até normal a gente aborrecer de vez em quando no caminho. Porque a gente leva cada porcaria achando que vai para o céu com aquelas malas, com costume ruim, com doutrina ruim, com pensamento ruim, e aí ele chama a atenção da gente. Então, foi esclarecida, bem esclarecido. Deus está nos levando para o reino dele. E lá no reino dele não entra injustiça, não entra.
É.
E entra no caminho e esforça.
É.
Que cada dia, você pensa que não, mas cada copo de água que você bebe, você fica um copo de água mais limpo.
Amém.
Amém. Isso que eu queria dizer.
E ele disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Fala, Elton. Dá para Elton.
Amém. Amém. Aleluia. Eu postei nas redes sociais ontem para umas pessoas que dizendo assim: você pode não querer aceitar Jesus, você não é obrigado a aceitar Jesus, mas saiba que ele é só, ele é o caminho para o céu, não há outro caminho. Se você quer ir para o céu, Ele é a ponte, ele é o caminho. Postei lá para as pessoas.
Amém. Fizeste bem. Bem? Outro. Priscila? Não? Lucimar? Lucimar aqui, ó. Lucimar. Wesley. Tainara? Amém? Sandra? Não quer falar não, Sandra? Não? Quer? Aqui tem um irmão aqui. Amém, vamos lá.
Boa noite, irmão. Eu quero lembrar que três versículos que o Senhor nos dá na palavra dele. O primeiro é quando ele nos ensina a orar: venha o teu reino. E o reino é para vir aqui, né? É aquilo que o Senhor falou, a conexão já está feita, porque Jesus Cristo é o nosso caminho, então venha o teu reino. O segundo versículo, que Jesus disse que o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas o reino de Deus é de aparência interior. Então nos traz a convicção de que venha algo interior aqui e agora. E o terceiro versículo, não sei se é Romanos, que fala que o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Amém. Esse é o reino que Deus tem para nós aqui e agora.
Amém. Amém. Aleluia. Amém. Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Amém. E a palavra saiu semeada, saiu o Senhor semear a semente. A semente pode cair à beira do caminho, a semente pode cair no meio dos espinhos, a semente pode cair no meio das pedras. Eu não sei. Quem vai julgar isso é Deus. Eu espero que ela caia numa terra onde ela possa produzir frutos. Bem, eu quero esperar que, não cabe a nós julgar, mas que todos sejam terra boa. E que a palavra produza aquilo que Deus gostaria que ela produzisse na sua vida. Amém? Amém, filho. Obrigado. Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu, de onde o Senhor virá, de onde nós aguardamos a sua vinda, certamente nós queremos, Pai, com as nossas vidas, com as nossas orações, apressar a vinda do Senhor. Porque quando o Senhor vier, para o reino, para a primeira ressurreição, os mortos que reinarão com Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, se porventura formos nós os filhos de Deus na terra, se porventura formos nós e tivermos nós vestidos adequadamente, vestidos com a veste, que o Senhor espera que a sua noiva esteja vestida, que essa vinda do Senhor, Jesus, seja apressada pela igreja, seja desejada pela igreja. Senhor, tem misericórdia, porque
porque parece tão distante tudo isso que nós falamos? Parece para nós tão distante, difícil às vezes até de acreditar que o Senhor esteja realmente realizando essa obra em nossas vidas. Eu me sinto, sinceramente, tão sujo, tão indigno. Que só me resta pedir misericórdia. Pedir, Senhor, que as palavras que foram, saíram da minha boca, eu seja o primeiro a obedecer. Eu seja o primeiro a dar ouvido. Senhor, eu seja o primeiro a temer esse caminho, a respeitar a tua palavra. Eu seja, Jesus, o primeiro a temer esse Deus, esse Deus vivo, presente em nossa vida. Tem misericórdia de nós, Senhor, pecadores. Tem misericórdia de nós, Jesus. Ninguém realmente poderia nos salvar. Ninguém realmente poderia, não fosse a tua misericórdia, a tua bondade. Ninguém poderia, Deus, fazer o que o Senhor faz. Ninguém teria o amor que o Senhor tem. Essa é a minha oração. Não só por mim, mas pela igreja que está comigo, pelos irmãos que me ouvem. Para realmente as minhas feridas, purifica-me de todo pecado. Eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, os meus joelhos. Não negue a se curvar diante da tua majestade. Oh, meu Deus. Oh, nosso Deus. Amém. Amém. Esse caminho. Thank you.
você.